Oi, tudo bem? Tudo tranquilo? Como está tudo ótimo? Espero que você seja bem, que toda sua família seja bem. Se não me engano, estamos falando sobre anemia falciforme, não é mesmo? Hoje eu quero continuar assistindo com você, abordando um pouquinho mais sobre o tratamento dessa patologia. Meu nome é Lucas e esse é o Consegue Me Explicar? Antes de mais nada, eu tenho que fazer aqui esse convite de sempre. Se você ainda não sabe, consegue me explicar aqui no Spotify, no Cashbox, por favor, corrija e seguir. Basta clicar no botãozinho de seguir para você estar recebendo todo domingo três novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de convidar você também para seguir nosso Instagram. Instagram do nosso canal é o arroba Consegue Me Explicar. Claro, se tiver interesse, não deixa de compartilhar com todos os amigos e também de avaliar de Spotify. Tem como você avaliar com até 5 estrelinhas e deixando essas 5 estrelinhas, você vai estar ajudando e muito na manutenção do meu trabalho. E por favor, se você ainda não chegou no Instagram, cheque, porque todo mundo tem que ser por lá flashcards relacionados a alguns assuntos abordados por aqui. Beleza. Lucas, a gente tem falado sobre anemia falciforme e eu acho que já entendo um pouquinho. Pensar em anemia falciforme é pensar logo numa hemoglobinopatia, um defeito qualitativo da hemácia. A gente sabe que o nosso paciente é um paciente que tem uma doença autossômica recessiva ou uma doença de herança autossômica recessiva. Ele tem uma hemoglobina diferente, uma hemoglobina S. O nosso paciente que tem anemia falciforme, ele é homozigoto para essa doença. Além disso, a gente sabe que quando a gente fala um pouco mais de clínica, a gente vai ter as clínicas agudas e as clínicas mais crônicas em si. Dentro das clínicas agudas, a gente vai ter aquelas crises vaso-occlusivas, em especial algumas que a gente tem que lembrar. Quais, Lucas? Síndrome Pompe, crise álgica, sequestro esplênico, síndrome torácica aguda e, claro, os acidentes vasculares encefálicos que podem acontecer. Quando a gente pensar num quadro mais crônico em si, temos sempre que lembrar da associação com os órgãos que vão estar sendo lesados, como se fosse, como por exemplo, o baço, o rim e outras coisas, como manifestações ósseas, manifestações cutâneas e assim por diante. Temos que pensar em tratar. Como vamos manejar o tratamento de um paciente com uma anemia falciforme? Como é que a gente tem que pensar? O tratamento para casos agudos em si. A gente tem que dar um suporte para o paciente. Esse suporte tem que ser adequado e não um suporte exagerado. Tem que fazer hidratação? Tem que fazer hidratação sim, mas evitar a hipervolemia, porque pode precipitar mais ainda a crise. Oxigenoterapia tem que ser feita? Pode ser feita sim, tem que ser feita, mas evitar a hiperóxida também. Analgesia tem que ser feita? Tem que ser feito. Mas a gente tem que ter um cuidado, porque o paciente tem muita dor. Então, nesse caso, no paciente da anemia falciforme, podemos lançar mão de opioide. O opioide já pode ser utilizado para casos de dor moderada a grave. Então, uma analgesia mais potente vai ser muito útil. Mas, Lucas, por que a gente tem que ter um cuidado em relação a essa questão de volume, dessa acidose em si? A gente sabe que quadros como hipóxia, desidratação, alterações do pH ou elevação da temperatura, várias alterações como essas, podem acarretar na polimerização da hemácia, para ela virar uma hemácia em foice, a famosa hemácia. O drepanócito em si. Então, isso pode precipitar ainda mais a crise do paciente. Por isso, o nosso tratamento de suporte tem que ser adequado e não lançar a mão de uma forma irresponsável, por assim dizer. Tem que fazer o suporte? Tem. Suporte adequado e não exagerado. Para tratamento para caso agudo, então, suporte, um suporte adequado e não exagerado, uma hidratação boa, mas não evitar a hipervolemia, porque a hipervolemia pode precipitar ainda mais crises, evitar dar um excesso de oxigênio para o paciente, então a gente tem que evitar a hiperóxida e, claro, a analgesia é muito importante. O paciente tem várias crises álgicas. A gente sabe que o nosso paciente tem aquelas crises álgicas muito forte. Ele pode chegar falando para a gente assim: nossa, eu tô com uma crise álgica abdominal gigantesca, doutor, não tô conseguindo me mexer direito. Então a gente tem que ter um cuidado e fazer uma analgesia boa. Tem que lançar a mão de uma analgesia potente, um opioide. A gente pode lançar opioide para quadros de dores moderadas a fortes. A gente tem que sempre pensar bem em manejar bem a dor do paciente, porque a anemia falciforme leva a dor forte. Quem já viu um paciente com uma crise de anemia falciforme, por uma crise, seja por conta de uma síndrome torácica aguda, seja por conta de uma crise álgica abdominal, a pessoa sabe que ela está sentindo muita dor. Então, o manejo adequado do seu analgésico vai ser muito importante para o nosso paciente. Beleza? Então, tratamento para quadro agudo é suporte mesmo, suporte de hidratação, suporte de oxigênio, suporte de analgesia. Beleza, sossegado. E a gente sempre tem que lembrar que a principal causa de agudização da anemia falciforme é a infecção. A infecção é a principal causa de agudização da anemia falciforme. Tem outros quadros que podem levar a essa agudização da anemia falciforme? Tem. Por exemplo, o frio, o estresse emocional pode levar a isso. E, claro, quadros de desidratação pode levar a isso também. Então, a gente tem que ter um cuidado grande em relação ao nosso paciente. Beleza. tranquilo. Então a gente tem que lembrar que esse tratamento para caso agudo, ele vai ser importante. Lucas, você falou para mim que eu tenho que fazer suporte. E antibiótico terapia, eu vou fazer? Porque eu lembro que você me falou sobre na síndrome torácica aguda, uma coisa relacionada à bactéria em si. Se eu não me engano, quando a gente fala de síndrome torácica aguda, a síndrome torácica aguda é inclusive a principal causa de óbito. É a causa de óbito mais comum no paciente com anemia falciforme. E ela é causada por infecções, em especial infecção por pneumococo, por exemplo. E ela pode gerar problemas, como por exemplo, um tromboembolismo pulmonar. Eu sei que a síndrome torácica aguda vai ser definida, vai ser classificada com uma radiografia com infiltrado pulmonar novo, mais um dos seguintes achados, seja ele tosse, aumenta a frequência respiratória, diminuição da saturação de oxigênio, febre ou dor torácica. Você até me ensinou um macete, lembra? Pensar em síndrome torácica aguda é pensar numa tétrade que eu criei, uma tétrade criada por mim, para mim lembrar na memorização, que é a tétrade de FEDET, febre, dor torácica, tosse e infiltrado pulmonar. Então, eu tenho que pensar no antibiótico? Temos que pensar no antibiótico. O antibiótico vai ser feito para caso meu paciente chegue pra gente com febre. O paciente chegou com febre, temos que lançar mão do antibiótico. Temos que pensar em lançar mão desse antibiótico. Qual antibiótico de escolha nosso? Uma cefalosporina de terceira geração, uma ceftraxona, por exemplo. Lucas, por que vai ser importante lançar mão de um antibiótico? Porque a gente tem que evitar síndrome torácica aguda e lembrar sempre, o paciente que muitas vezes pode chegar pra gente é um paciente com, sei lá, 8 anos de idade, 15 anos de idade. Esse paciente já sofreu autoesplenectomia, você sabe disso. E se esse paciente já não tem mais o baço, ele tem mais risco de sofrer sepse por germes encapsulados, em especial o pneumococo. Então a gente tem que lançar mão do antibiótico nesse nosso paciente, beleza? Então antibiótico terapia, a gente vai lançar mão quando o paciente chegar com uma crise aguda, relatando pra gente assim, olha, tô com febre, você aferiu, percebeu febre, então você já pode lançar mão de uma cefalosporina de terceira geração. Beleza, tranquilo. Lucas, que caso que eu vou fazer transfusão sanguínea? Quando que eu vou fazer? Porque, nossa, meu paciente tem uma anemia que eu sei que a anemia falciforme é uma anemia hemolítica. Mas quando que eu vou fazer transfusão sanguínea no meu paciente? O que eu tenho que pensar? Transfusão sanguínea vai ser feita em alguns casos. Ela não é rotineira. A gente vai fazer transfusão sanguínea em alguns casos. Quais vão ser esses casos que a gente vai lançar a mão da transfusão sanguínea? O paciente tiver em crise anêmica, a gente vai lançar a mão da transfusão sanguínea. O paciente tiver em crise álgica ou priapismo refratários, tá? Ele tá com uma crise álgica, você fez a medicação analgésica não melhorou. Aí, ou seja, é uma crise álgica refratária, aí você pode pensar em lançar a mão da transfusão sanguínea. Ou ele tá com priapismo, esse priapismo se tratou e ele voltou, ele não funcionou, não resolveu, aí você pode lançar a mão, então, dessa transfusão sanguínea. Beleza, tranquilo. Então, ó, crise anêmica, crise álgica ou priapismo refratários e AVE ou síndrome torácica aguda grave. Beleza, tranquilo. Então a gente tem que fazer em AVE ou síndrome torácica aguda grave. O que é um AVE ou síndrome torácica aguda grave? A síndrome torácica aguda grave é aquela que tem repercussões hemodinâmicas importantes. O paciente está entrando em choque e tudo mais, aí a gente pensa. Então, a gente vai pensar em transfusão sanguínea? Vamos pensar. Mas de rotina? Não, de maneira alguma. A gente vai realizar ela quando? Hipótese número 1, paciente tem uma crise anêmica. Hipótese número 2, paciente tem uma crise álgica ou um priapismo que são refratários ao tratamento. Já tentou tratar e não resolveu. Aí a gente pode lançar a mão de fazer uma transfusão sanguínea. Inclusive, para o priapismo, você tem que fazer muitas vezes a drenagem do corpo cavernoso. Não você. Chama um especialista e faça isso, porque não é um procedimento de rotina da nossa vida do médico recém-formado ou do médico generalista. E outra coisa, o AVI ou a síndrome torácica aguda grave, que é aquela síndrome torácica aguda com repercussões importantes. No AVE ou na síndrome torácica aguda grave, a gente tem que dar preferência pela exossanguínea transfusão. A exossanguínea transfusão vai ser o melhor, porque ela é mais rápida e mais efetiva. Beleza, tranquilo. Então vamos repetir. Pensar em transfusão sanguínea na anemia falciforme é de rotina? Não, de maneira alguma. A gente tem que pensar em quadros de quê? Em quadros específicos. Quais vão ser esses quadros específicos, Lucas? Crise anêmica, crise álgica ou priapismos refratários, ou AVE ou síndrome torácica aguda grave. Beleza, tranquilo, grave esses todos, porque é o que mais é cobrado pra você. Ah, o paciente chega com anemia falciforme pra você e tudo mais, o paciente tá ok, não tem nada disso. E você já quer dar sangue? Não, a gente só vai fazer transfusão sanguínea em casos de AVE ou síndrome torácica aguda grave, com aquela síndrome torácica aguda com repercussões importantes. Lembrando que o AVE ou síndrome torácica aguda grave, a gente tem que ter preferência pela exossanguínea transfusão, por ser mais rápida e mais efetiva, ou crise álgica ou priapismo refratários, ou crise anêmica. Nesses quadros que eu repeti para você inúmeras vezes, aí sim você vai lançar a mão da transfusão sanguínea. Beleza? Tranquilo. Lucas, eu acho que pro tratamento agudo, eu acho que eu entendi. Me conta um pouquinho mais sobre o tratamento para doença crônica. Como é que a gente vai fazer? Primeiro, a gente pode fazer, claro, a questão da prevenção. A gente pode fazer essa prevenção e ela vai ser muito importante pra gente. Tem que fazer essa prevenção, na verdade. Não pode, tem que fazer. A prevenção vai ser feita por meio de vacinação mais antibiótico terapia. Qual antibiótico terapia? Penicilina V oral de 3 meses até 5 anos, que é o período mais crítico do paciente. Isso diminui muito o risco de sepse por germes encapsulados, como, por exemplo, pneumococo. Então, tem que fazer nessa prevenção. O que a gente tem que fazer? Vacina mais antibioterapia. Qual antibiótico? Penicilina V. Como é que eu vou decorar, Lucas, que é de 3 meses a 5 anos? Não foi eu que criei, aprendi também na faculdade e durante meu internato, que a gente tem que lembrar. Escreve PEN V. O que que PEN tem? 3 letras. E V. V é o 5 em romano. Então, é de 3 meses a 5 anos. Então, a penicilina V é a penicilina V oral. Lembrar que ela é oral. Deve ser feita dos 3 meses até os 5 anos, que é o período mais crítico do meu paciente. Isso vai diminuir o risco de sepse por pneumococo. Não se esqueça disso. Por favor. Prevenção na anemia falciforme é muito cobrada e importante. Ah, Lucas, chegou um paciente pra mim, ele tá em anemia falciforme e ele tá com 2 anos. O que eu tenho que pensar imediatamente? Poxa, esse meu paciente muito provavelmente tá fazendo prevenção pra essa anemia falciforme por meio de vacina e antibiótico-terapia. Antibiótico-terapia é essa, que é por meio de penicilina V, também chamado de PEN-V. E essa profilaxia pra... Essa prevenção, ela é feita dos 3 meses aos 5 anos, que é um período mais crítico do paciente, e ela é realizada sempre porque a gente tem que evitar o risco de sepse por germes encapsulados, já que esse meu paciente vai vir apresentar uma autoesplenectomia. Beleza, tranquilo, não se esqueça disso, meu amigo, é muito importante, eu repito pra você porque é importante mesmo. Lembra do macetinho pra decorar, penicilina V vai ser de quanto, penicilina V oral vai ser de qual a faixa etária, quanto tempo eu tenho que dar? De 3 meses, do paciente com 3 meses até 5 anos de idade, 3 meses a 5 anos de idade. Ele escreve PEN-V, PEN tem 3 letras, então de 3 meses, e o V de 5 no algarismo romano, então de 3 meses a 5 anos de idade. Não se esqueça, por favor, é muito importante. Outra coisa para prevenção que é importante é fazer a suplementação de folato, afinal, meu paciente pode vir apresentar, por conta dessa anemia dele, ele pode apresentar uma deficiência do folato, então você tem que suplementar folato, lembrando que o folato a gente encontra nas folhas mais verdes, mas lembra de suplementar o folato pro meu paciente não apresentar anemia também. Beleza, tranquilo. Inclusive, em relação a essa anemia, é interessante falar. Se você pegar um paciente com VCM, com anemia falciforme, como é que vai estar o VCM desse meu paciente? Como é que está o volume corpuscular médio desse meu paciente? Normal. Lembre-se disso. Um paciente com anemia falciforme, ele tem um VCM normal. Mas, Lucas, e se o paciente tiver anemia falciforme e tiver um VCM baixo? O que eu tenho que pensar? Procurar outra anemia. Por exemplo, uma anemia de doença crônica, uma anemia sideroblástica, uma anemia ferropriva, uma talassemia. Beleza, tranquilo. Lembre-se disso. O VCM na anemia ferropriva... Desculpa, o VCM na anemia falciforme é um VCM normal. Se você encontra um paciente com anemia falciforme e VCM baixo, comece a desconfiar de outras patologias. Ele pode ter, além dessa anemia falciforme, outra anemia associada, seja ela de doença crônica, seja ela sideroblástica, seja ela seja ela ferropriva, seja ela talassemia. Beleza? Tranquilo, estamos conversados, repetimos bastante isso. Então, prevenção, vacina mais ATB, com ATB, penicilina V oral, de 3 meses a 5 anos, lembrar sempre de suplementar folato e, claro, pensar na transfusão. Quanto que a gente vai fazer transfusão? A gente vai fazer transfusão para profilaxia primária e secundária do AVE, com alvo de manter o HBS menor que 30%. Beleza, tranquilo. Então, a gente tem que pensar na transfusão sanguínea para profilaxia primária e secundária do AVE, com alvo de manter uma hemoglobina S menor que 30%. Certo? Sossegado, né? Lucas, em relação à hidroxiureia, eu lembro muita gente falar sobre essa hidroxiureia, como é que funciona isso? A hidroxiureia é o que eu gosto de pensar que é o grande herói da anemia falciforme. Ela é o grande herói da anemia falciforme porque ela é responsável por aumentar a produção de hemácias F, de hemoglobina F. E a hemoglobina F, como você bem sabe, é uma hemoglobina legal para o nosso paciente, porque a gente sabe que o paciente até 6 meses de idade tem hemoglobina F e, consequentemente, é um paciente que tende a ser assintomático. Então, a hidroxiureia tem como função aumentar a produção de hemácias F, de hemoglobina F, no meu paciente. Então, ela é o nosso grande herói. Beleza? Tranquilo. Então, lembra dessa hidroxiureia que ela é importante. Mas, Lucas, eu sei que essa hidroxiureia é o nosso grande herói. Eu vou dar para todo mundo a hidroxiureia? Não, tem indicações. Quais vão ser as indicações de fazer hidroxiureia? Lembrar sempre, é um paciente que tiver doença grave, uma hemoglobina menor que 6 ou maior ou igual a 3 crises álgicas no ano. Então, o paciente que vai receber hidroxiureia é aquele paciente com hemoglobina menor que 6 ou com uma quantidade maior ou igual a 3 crises álgicas em um ano. Beleza? Tranquilo. Outra indicação é o paciente com lesão crônica pela anemia falciforme. Seja uma lesão no rim, seja uma lesão retiniana, seja uma lesão óssea. Lembra daquelas lesões ósseas que a gente conversou antes? Uai, Lucas, quais lesões ósseas que o meu paciente pode ter na anemia falciforme de forma crônica? Ele pode ter uma necrose da cabeça do fêmur, pode ter vértebras em boca de peixe ou em H. Então, esses pacientes vão ser suscetíveis e vão ser benéficos fazer o uso da hidroxiureia para ele. Beleza? tranquilo. Então a gente tem que pensar nesse tipo de coisa. Então, indicações: doença grave, que é aquele paciente com hemoglobina menor que 6 ou maior ou igual a 3, ou se um paciente tiver uma quantidade maior ou igual a 3 crises álgicas no ano, é o paciente tiver uma lesão crônica pela anemia falciforme, seja uma lesão no rim, uma lesão retiniana, uma lesão óssea, e também pensar em fazer a hidroxiureia como profilaxia secundária para quem já teve um acidente vascular encefálico, uma síndrome torácica aguda ou um priapismo recorrente. Beleza, tranquilo. Então, essas são as indicações de hidroxiureia. Deixa eu ver se eu entendi, Lucas. Pensar em hidroxiureia é pensar no nosso grande herói para o tratamento da anemia falciforme. É isso? Eu gosto de pensar dessa forma. Exatamente. A hidroxiureia é muito interessante para nós, Lucas, porque ela aumenta a produção de hemoglobina F. E isso é ótimo para a gente. Só que a gente só vai indicar hidroxiureia para alguns pacientes específicos. Quais pacientes vão ser esses? É o paciente que tiver uma lesão crônica da anemia falciforme. Seja uma lesão renal, uma lesão retiniana, uma lesão óssea. É o paciente que vai receber hidroxiureia. É aquele que tiver uma doença grave. O que é um paciente com uma doença grave? É um paciente com anemia falciforme e uma hemoglobina menor que 6. Ou é um paciente com uma anemia falciforme e com uma quantidade maior ou igual a 3 crises álgicas durante um ano. Além disso, o paciente que merece receber hidroxiureia é outro paciente. É o paciente que a gente tem que fazer uma profilaxia secundária para quem já teve um acidente vascular encefálico, uma síndrome torácica aguda ou um priapismo recorrente. Então, ou seja, se o paciente já teve um AVE, uma síndrome torácica aguda ou um priapismo recorrente, ele é merecedor dessa hidroxiureia. Beleza? Tranquilo, até aí sossegado, né? Uma coisa que também é muito falada é sobre o aminoácido L-glutamina. O aminoácido L-glutamina, muitas vezes, ele é feito também no nosso paciente, porque ele reduz o estresse oxidativo e ele também pode ser usado. Então, se você ouvir falar, ah, o paciente com anemia falciforme usando L-glutamina, ele pode ser feito isso? Pode ser feito isso, porque o paciente recebendo essa L-glutamina vai reduzir o estresse oxidativo dele e também pode ser utilizado no meu paciente. Beleza, tranquilo. Lembrar sempre de uma coisa. Eu te falei sobre essa hidroxiureia, o grande herói nosso, não é? Só que eu tenho que te lembrar uma coisa. Pensar nessa medicação que a gente for usar, sempre tem que lembrar. Temos exceções. Quem são nossas exceções? Sempre. Sempre que você encontrar um paciente com uma anemia falciforme e você quiser lançar a mão da hidroxiureia por conta dessas indicações, doença grave, lesão crônica ou profilaxia secundária, lembre de rastrear se a minha paciente não está grávida. Porque a gente não pode fazer a hidroxiureia em gestantes. Beleza? Tranquilo, o paciente não pode estar grávida para fazer isso, por isso que é muito importante para paciente do sexo feminino a gente pedir um beta-HCG e ter cuidado com essa mulher em idade fértil, porque se ela engravidar, a gente tem que ter um cuidado muito grande, porque a hidroxiureia não pode ser feita. Lembre-se disso, a hidroxiureia e gravidez não combinam, hidroxiureia e gravidez não combinam. Então, se você tiver uma mulher com anemia falciforme, lembre-se, vou dosar o quê? Beta-HCG para excluir uma gravidez. Beleza? Tranquilo, sossegado. Lucas, eu acho que eu entendi. Eu tenho que pensar, então, nessa hidroxiureia como grande herói. Mas ela tem algum efeito adverso? Tem. A hidroxiureia, ela tem como efeito adverso a mielossupressão transitória. O efeito adverso da hidroxiureia é essa mielossupressão transitória. Então, se alguém conversar com você sobre essa hidroxiureia e perguntar sobre o efeito adverso, lembra dessa mielossupressão transitória. Certo? Tranquilo. Em relação ao tratamento, temos que pensar em quê? Tratamento de prevenção. E temos que pensar também nessa hidroxiureia. A gente já sabe que um tratamento de prevenção é vacina mais ATB, suplementar ácido fólico, fazer transfusões. Por transfusão vai ser para quando? Para profilaxia primária e secundária do acidente vascular encefálico, com o alvo de manter uma hemoglobina S menor que 30%. E a hidroxiureia vai ser o nosso grande herói, só que ela vai ser indicada para alguns casos específicos. Caso de doença grave, aquela hemoglobina menor que 6, ou um paciente que tem mais de 3, uma quantidade maior ou igual a 3 crises álgicas no ano, é um paciente que tiver uma lesão crônica pela anemia falciforme, seja uma lesão renal, uma lesão óssea, uma lesão retiniana. E é o paciente que tiver necessidade de fazer uma profilaxia secundária para quem já teve acidente vascular encefálico, síndrome torácica aguda ou um priapismo recorrente. Beleza, tranquilo. Lembrar sempre também que o efeito adverso dessa hidroxiureia é a mielossupressão transitória. E hidroxiureia não combina com gravidez. Logo, se minha paciente é uma mulher em idade fértil e eu vou lançar a mão da hidroxiureia, antes de tudo, eu peço um beta-HCG para minha segurança. Até aí, sossegado, tranquilo, né? Lucas, eu acho que eu tô entendendo bastante, eu já entendi como é que trata, mas é só, funciona tratando dessa forma? Tem outras opções? Tem outras opções terapêuticas também. O que pode ser feito além disso? Pode ser feito um transplante de medula óssea. O transplante de medula óssea seria curativo, só que ele não vai ser feito para todos os pacientes. O paciente que vai ser suscetível a poder fazer um transplante de medula óssea é o paciente jovem com doença grave. O paciente jovem com doença grave, a gente pode tentar fazer nele um transplante de medula óssea. Esse paciente jovem com doença grave é um paciente menor que 16 anos. Beleza, tranquilo. Então, o transplante de medula óssea vai ser reservado para um espectro de paciente. É o paciente jovem com a doença grave, com anemia falciforme grave. Esse paciente jovem, ele tem menos de 16 anos. E lembrar que o transplante de medula óssea seria um tratamento curativo para a gente. Além disso, tem tido estudos relacionados à terapia gênica. Essas terapias gênicas têm sido utilizadas e têm mostrado um benefício para a gente. As terapias gênicas são modificações da célula-tronco do próprio paciente. São modificações da célula-tronco do próprio paciente, que é feito de forma intra-hospitalar. Então, de forma intra-hospitalar, você pega a célula-tronco do paciente, mexe nela e você devolve o paciente. Isso tem sido feito a nível mais laboratorial e a nível de estudos. Outra coisa que também é sido feito são os anticorpos monoclonais. O anticorpo monoclonal que tem sido levantado em relação à anemia falciforme é o famoso crizanlizumab. Crizanlizumab é também chamado de Adakvel. Adakvel, ou também... que é o nome comercial dele, né? Mas que é o nome científico, é o crizanlizumab. O crizanlizumab tem sido utilizado, é um anticorpo contra a aderência das hemácias. Beleza, tranquilo. E sempre lembrar que para pacientes que têm traço falciforme, aquele paciente tipo assim, ó, doutor, eu só tenho traço falciforme. Você sempre lembra para ele assim, ó, se tem traço falciforme, você sempre tem que fazer uma orientação genética para esse paciente caso eles queiram terem filhos. Porque se um paciente tem traço falciforme, a mulher tem e o homem tem, ele pode ter chance de ter uma criança com anemia falciforme. Então sempre tem que fazer essa orientação genética para esse paciente que tem anemia, que tem traço falciforme. Beleza. Tranquilo, e sempre lembrar, o paciente que tem traço falciforme, ele tem uma única repercussão que é muito importante, que é a necrose de papila renal. A necrose de papila renal é uma das únicas repercussões clínicas importantes para o traço falciforme. Beleza, tranquilo, né? Acho que a gente fechou redondinho. Pensar em outras opções terapêuticas, é pensar no transplante de medula óssea, é pensar nessa terapia gênica que tem sido feita mais a nível laboratorial, é pensar nesse anticorpo monoclonal, o crizanlizumab, e também lembrar sempre de, no caso do meu paciente, de que ele tenha traço falciforme, se a gente pega um casal que os dois têm traço falciforme, tem que fazer o aconselhamento genético, porque isso vai ser muito importante e vai diminuir as chances bruscamente de uma criança ter anemia falciforme em si. Beleza, tranquilo. Em relação à anemia falciforme, era isso que eu queria falar com você. Reforço, se você gostou desse episódio, mande para todos os seus amigos, não deixe de seguir a gente aqui no Spotify, no Cashbox, e por favor, meu amigo, por favor, cheque no Instagram, porque todo mundo tem saído por lá, flashcards relacionados a alguns assuntos abordados por aqui. Muito obrigado por tudo, sei que esse episódio ficou mais longo, mas eu queria falar de todo o tratamento. Falei tratamento agudo, falei desse tratamento mais relacionado à prevenção, falamos da hidroxiureia, falamos dessas novas opções terapêuticas e falamos também desse aconselhamento pro nosso paciente que tiver o traço falciformico. Espero que você tenha gostado dessa série de episódios, me dediquei bastante. Anemia falciforme é um tema que eu sempre gostei de falar e eu sempre quis estudar, e eu espero que você tenha gostado. Muito obrigado por tudo mesmo. Não esquece, se você ainda não segue, consegue explicar aqui no Spotify, no Cashbox, siga, que você vai estar me ajudando muito. Deixe seu comentário aí abaixo, se você quiser. Me segue lá no Instagram também, que é o @ consegue me explicar. E fique bem. Muito obrigado por tudo. Tenho tentado me dedicar e consegue me explicar, é muito importante pra mim. E se você gosta disso, eu também fico feliz. Um grande beijo no seu coração. Valeu, falou e fui!